Grande homem, excelente profissional, sempre pronto a ajudar. Era uma pessoa que cativou os adeptos do Lamas. Mesmo antes do Lamas estar na segunda liga, ele já passava por lá na segunda divisão. E foi sempre uma pessoa muito querida dos adeptos do União de Lamas, e porque ele irradiava simpatia e era, na verdade, para um profissional que sabia estar no futebol. E eu penso que a minha opinião e a minha ideia era de que todos os clubes da nossa região fizessem uma junção de esforços para homenagear um homem destes aqui, porque ele dignificou o concelho, dignificou, portanto, o profissional, portanto, a profissão dele e, essencialmente, o desporto. Porque ele, se formos ver a obra dele, é linda, é mesmo uma obra de qualidade. E eu tive o prazer de um dia, no hospital aqui da Feira, há 2 ou 3 anos, encontrei, ele tinha a mãe dele aqui no hospital. E eu disse a ele: ó, Manuel, eu queria que o senhor me desse, que eu queria ter acesso às fotografias do Lamas que o senhor tem. E ele disse: é muito confuso isso para mim, mas se o senhor for um dia à minha casa, eu dou-lhe o espólio todo do Lamas. E eu nunca lá fui. E ontem, quando me disseram que ele tinha falecido, eu fiquei naquela: olha o que eu perdi. Muito sinceramente, acredito nisto, fiquei chocado. Eu não me acreditava que fosse verdade, porque eu tinha visto em Lamas aqui há pouco tempo. Eu vou lá fazer umas fotografiazitas no jogo, mesmo agora na Distrital, porque ele de vez em quando passava por lá e continuava a fazer coisas bonitas aqui para os clubes da nossa região. E tive muita pena, recebi a notícia com tristeza, porque ele era uma das pessoas que fazem falta ao futebol, pelo menos na nossa região. Ele tinha pormenores que nós notávamos mesmo que ele queria engrandecer o futebol da nossa daqui, do Conselho da Feira e não só.
É dedicatória eterna para Manuel Azevedo através da sintonia de ataque. Américo Teixeira, seguramente em muitas situações, porque o Américo Teixeira tem abraçado vários desafios ao longo dos últimos anos, vão muito para além da cidade de Lourosa, vão muito para além do Lusitânia, mas é essa imagem de alegria que o Xavier há pouco partilhava. Aliás, em muitos momentos, também através das redes sociais, vemos esse sinal de alegria que nós guardamos daquela gente, como canta deliciosamente a Marisa, que fica na história da gente, que fica na história da região.
Sem dúvida. Acho que o Manel foi, de facto, uma figura que vai ser recordada, provavelmente, daqui por 20 anos, com muito mais intensidade do que hoje. Hoje foi a morte, lamentável, repentina, apanhou toda a gente de surpresa, mas a obra dele vai ser trabalhada, de certeza absoluta, e provavelmente daqui por 10, 15, 20 anos, vamos recordar, os que aqui andarem ainda, recordar com muita saudade as belíssimas fotografias do Manel e o seu brilhante sorriso. Eu acho que, pronto, eu queria terminar dizendo que ele tinha, de facto, um sorriso fantástico e maravilhava as pessoas, os adeptos, não só do futebol, dos eventos desportivos. Ele estava normalmente em todas. Era, de facto, um senhor fotografias que eu guardo no meu coração.
Partilhamos a entrevista que ele deu à Águia Azul em 2012, vamos fazê-lo através da página do Facebook da Sintonia Feirense, também através do site em sintoniafeirense.pt, possibilitando que essa entrevista, em que ele sublinha como surge a ligação ao Conselho de Santa Maria da Feira, uma entrevista muito pessoal, em que ele fala diversos momentos do seu percurso, e qualquer uma pode, é muito fácil, através do site da Sintonia Feirense, partilhar em qualquer página do Facebook ou partilhar noutras plataformas também. A verdade, Carlos Silva, é que com todas estas contas, o mais importante será, se calhar, o momento atual, aquilo que os clubes mostram ao nível de qualidade exibicional, ao nível da qualidade do treino. Carlos Silva, com a experiência que tem de União de Lamas, de momentos também difíceis que já aconteceram no passado, como é que se dá a volta a esta situação, a tal situação em que já não há a mesma intensidade de jogo, já não há a mesma qualidade exibicional? Como é que se dá uma sapatada nisto tudo?
Vitórias. Outra hipótese.
Mas também com qualidade, não é? Porque sem qualidade é difícil chegar.
Eu não me importava nada todas as semanas que ir embora. O Palama não joga nada, mas ganhou. Pronto. Eu não me importa nada, que eu gosto de andar na frente. E, não, ninguém sabe o que é que me custa exemplo, estar a ver o Lamas e reconhecer que o Lamas tem uma boa equipa e o Lamas não render, e há muita coisa que se calhar está em jogo no meio daquilo tudo, mas eu, uma das coisas, eu à quinta-feira vou assistir ao treino dos veteranos do Lamas lá em baixo no estádio, e estou às vezes uma hora ali a ver portanto, a forma como o Lamas treina. Acho que o Lamas treina muito bem. Acho que tem uma boa equipa técnica, tem tudo bom, tem umas seleções boas, tem qualidade e em tudo isso. Hoje jogar no Lamas, opa, deve dar prazer, deve dar gozo, porque eu, como disse aqui nas primeiras jornadas, no Lamas há roupa passada a ferro, roupa engomada, tem tudo, não falta lá nada. A direção tenta proporcionar aos jogadores tudo que há de bom e de melhor, e agora resta de saber se os jogadores também estão na disposição de dar o melhor ao clube. Os jogadores também têm de querer jogar e dar a volta a isso aí. O treinador, por muitas voltas que queira dar e que queira fazer daquilo uma boa equipa, se os jogadores não estiverem com ele, ele não consegue. Um treinador só é bom treinador se os jogadores quiserem que ele seja. Ninguém tem a mínima dúvida. Os jogadores...
Por outro lado, também há quem defenda que os jogadores são um reflexo da liderança, são um reflexo do líder, exato, que é o treinador, então, não é?
Agora, o trabalho que o Lamas faz, para dar a volta a isto aqui, é chegar no domingo à banca, ganhar o jogo e fazer sentir a massa associativa de Lamas, à direção e a quem os acompanha, opa, que aquilo foi um acidente de percurso e que esses resultados menos bons que o Lamas está a fazer em casa, opa, vão ser ultrapassados, e que o trabalho que se desenvolveu até hoje, tanto por parte da direção como por parte da equipa técnica, opa, não seja metido em saco roto, porque o Lamas é um clube com pergaminhos, é uma equipa que tem algo a defender, é uma equipa que se preparou dentro das possibilidades para andar nos primeiros lugares e, se possível, chegar ao primeiro lugar, já lá esteve, não teve arcabouço para aguentar a pressão do primeiro lugar, mas, opa, quem me diz a mim que o Lamas, com uma vitória em Abanca, ganhando em casa ao Romariz, não possa chegar ao Lourosa e voltar a ganhar, como a Lourosa pode ganhar ao Lamas, já bem, e tudo pode acontecer. Eu acredito, eu continuo a acreditar naquela equipe. Há muitas pessoas que dizem que não, né? Opa, eu assumo que o Lamas fez uma má exibição contra o Moreirense, não jogou ao nível deles, mas o Lamas tem capacidade para dar a volta àquilo ali, tem jogadores para isso, e tem jogadores com experiência mais que suficiente para fazer mais e melhor.
Convicções aqui manifestadas em direto em relação à próxima partida do União de Lamas para o campeonato, porque o próximo jogo será em relação à Taça Distrito de Aveiro, jogos que vão passar em direto através da Águia Azul, a Sintonia Feirense. Américo Teixeira, próxima jornada, o Lourosa dando a volta a esta situação intramuros, é absolutamente fundamental fazê-lo. Acredita que este cenário vai continuar de uns Muris que, independentemente de tudo, têm apenas 4 empates? Ok, empatou na Mielhada, mas já são 8 vitórias, 4 empates num campeonato tão equilibrado, num campeonato tão competitivo. Se calhar esperava-se que a equipa da frente tivesse mais pontos perdidos, não é?
Sem dúvida, mas de qualquer das maneiras eu estou de acordo, completamente de acordo com o Carlos Silva quando ele diz de que este campeonato de repente vai ser
virado do avesso.
Virado do avesso, exatamente pelas equipas mais pequenas. Vão aparecer surpresas, mais surpresas em relação, portanto, aos primeiros classificados, em relação, portanto, aos clubes que andam mais por baixo. Por uma simples razão, normalmente as equipas que têm menos condições, portanto, financeiras, de que recebem jogadores muito em cima do campeonato, atingem alguma normalidade já quando o campeonato está quase no primeiro terço do campeonato, isto é, os jogadores chegam tarde àquelas equipas que estão menos organizadas, e enquanto eles adquirem, portanto, enfim, condição física e não só, portanto, aquilo que nós chamamos, portanto, conhecimento dos colegas, dos com os outros, jogar com olhos fechados, as equipas pequenas também vão conseguindo, portanto, esse posicionamento. E é a partir, portanto, desta altura de que as equipas pequenas começam, de facto, a consumir um bocadito as equipas grandes. Relacionado com o Lusitano e Lourosa, não acredito de que isto vá continuar, portanto, assim, conhecendo como conheço o meu sobrinho, o Vítor, tenho a certeza absoluta que as coisas não vão continuar assim.
Lourosa que volta a jogar em casa, não é?
Exatamente. E com uma equipa como eu já vi o Alvarenga jogar, complicada. O Alvarenga tem de facto meia dúzia de miúdos, portanto brasileiros, que jogam muito bem. Espero de que a equipa técnica de Lusitânia Rosa tenha informação suficiente para preparar bem o jogo. Vai ser um jogo extremamente difícil, mas estou convencido de que os jogadores do Lusitânia Rosa vão dar, portanto, uma prova de que, de facto, querem se manter, portanto, nos primeiros lugares e querem ser candidatos, portanto, ao primeiro lugar.
Eu tinha aqui uma pergunta para fazer ao Carlos Silva. Não, é que, da maneira que vocês estão a falar, eu sei que vocês têm muito cuidado, até porque vocês não estão aqui na qualidade de diretores ou do Lamas ou do Lourosa, deixem-me completamente esse fato, mas parece-me claro do que eu ouço do Carlos Silva e também do Américo Teixeira, que vocês não estão muito convencidos do trabalho técnico que está a ser desenvolvido, quer na União de Lamas, quer no Lourosa. Será que estou enganado, Carlos Silva,
ou não? Eu não vou por aí. Eu penso que daqui por 3 semanas ou 4 semanas, quando acabar a primeira volta, é que nós podemos, na verdade, analisar, portanto, comportamentos, analisar aquilo que foi feito e o que não foi feito. Portanto, eu, como treinador de futebol, eu para fazer um comentário sobre o trabalho do Lamas ou o trabalho do Lourosa ou o Merdeja do Lourosa, nós tínhamos de estar a assistir aos treinos, saber se trabalha bem, se trabalha mal. Agora, nós também chegámos ao domingo e acabámos por ficar de que o treinador do Lamas e o do Lourosa querem ganhar. Nenhum treinador faz favores a ninguém. Procura sempre, dentro do possível, meter os melhores, aqueles que lhe dão mais confiança, aqueles que dão mais garantias para ele poder ganhar. Depois pode mudar, com o decorrer do jogo, muda, não sei quantos. Mas chegar aqui e dizer, olha, o treinador do Lamas não presta, ou não sei o que. Eu, nunca na vida, porque eu não sei o trabalho dele. Eu reconheço nele que ele tem capacidade para dar a volta por cima. Acho que tem, e tem a obrigação disso aí. Agora, ele não vai ser ele sozinho que vai fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser o treinador do Lamas, a equipa técnica do Lamas, os jogadores, essencialmente, com o contributo da direção, que é uma ajuda da massa associativa. Agora, chegar aqui e dizer, olha lá, mas não marca cantos, ou não marca livros, ou não sei quantos, lá, mas não faz isto, não faz aquilo. Quem é que pode dizer? Só um indivíduo que anda ali como espião, a ver se o Lamas treina isto, ou treina aquilo outro. Por amor de Deus. Agora, temos que deixar o treinador trabalhar, temos que lhe dar autonomia, temos que, portanto, quem os diretores esportivos do Lamas que acompanham a evolução dos treinos, têm que saber se realmente se trabalha bem. E esses é que podem vir aqui à rádio e dizer se as coisas estão a ser bem trabalhadas ou não. Eu não posso dizer uma coisa dessas aí. Eu comento aquilo que vejo ao domingo. E acho que já faço muito e às vezes, se calhar, até falo demais. Mas o que é importante no meio disto tudo aqui é isso que eu chamo a atenção. É cabeça fria, saber, portanto, o que se passa no Lamas, para poderem colmatar pequenos pormenores que às vezes têm muita importância. Há pequenos pormenores que têm uma importância muito grande. E isso é que o Lamas precisa de saber. O que é que se passa ali? Quem é a culpa? O Lamas não ganha em casa, porquê? E dizer, não, o Lamas faz exibições fora de equipa de grande nível. Em casa fez até jogar com o Carregosa. Teve agora 3 jornadas negativas, em que nas 3 jornadas fez 5 pontos. E havia até feito 9. Não é? Pronto, são esses pequenos pormenores que às vezes nós deixamos ficar assim de lado, mas que não podemos de forma alguma estarmos aqui armados em chicos perdos do futebol e dizer que, olha, eu se fosse treinador fazia assim, foi fazer ao sol. Eu tenho a certeza absoluta que acontece-me se me perguntassem a mim, olha, como é que o Lamas ganhou o jogo? Era assim. Eu carregava no botão e ganhava o jogo. Eu também cá fora. Eu arranjo soluções para tudo. O problema é lá dentro, quando exatamente. O gajo lá está. Porque eu também perdi muitas vezes quando era treinador. Ganhei mais que acho que perdi. Mas também perdi muitas vezes e às vezes vinha para casa e não sabia porque é que perdia.
E nós estamos aqui a falar de treinadores e fica uma chega para o Filipe Oliveira, que ele está em sintonia em relação a esta minha convicção. Como ele está em Braga, que esteja, sei lá, a encontrar a melhor forma de dizer o bom Jesus e de conseguir que esse bom Jesus siga efetivamente outros caminhos, acentuando a pronúncia do Norte. Estamos a falar aqui de técnicos, de treinadores, se calhar do Jorge Jesus, eventualmente. Mas, Xavier, mais importante do que isso é que vocês falharam os dois. Tu soltaste Sérgio Conceição. O Filipe soltou o Nuno Capucho. Aliás, e então Augusto Inácio, não é? Para o Moreirense.
Hoje no meu na rede social estive a falar em privado com uma pessoa que é a minha colaboradora na minha empresa.
Inácio era o teu treinador ou não?
Nunca. Não. O que eu queria dizer é, eu estou curiosíssimo, não sei se o Inácio chega até lá, mas estou muito curioso por ver o Moreirense Sporting. aqui vai ser duas feras, uma de um lado, outra do outro, e vai cair a máscara. Algum deles vai cair a máscara. Agora é que nós vamos perceber.
Sim, há uma relação tensa entre
realmente
dois, não é?
Havia boa relação entre aquelas duas personalidades ou não. Na minha opinião, eles nunca se deram. Ou pelo menos não se davam até há bem pouco tempo. E aqui vai ser uma guerra entre os dois e vai cair a máscara ali em Moreira de Cónegos. Estou muito curioso por ver esse jogo. Eu só quero dar uma chegazinha àquilo que o Sacás disse, que tem razão. Nós não podemos, porque só pelo que vemos ao domingo, julgar o trabalho dos treinadores, mas em parte o domingo é o reflexo do trabalho da semana. Um treinador nunca adivinha o que é que vai ser um jogo. Mas um treinador prepara uma equipa para chegar a domingo
e ganhar.
Senão era muito fácil, esta onda de contestação que está a ser feita ao Nuno Espírito Santo, era muito fácil, então todos falavam assim, não, nós não podemos julgar o Nuno Espírito Santo porque nós só podemos julgar por aquilo que vemos ao domingo. E eu não acredito que o Nuno tenha trabalhado o Porto para em 5 jogos chutar 100 vezes à baliza e marcar 2 golos. Certeza que o Porto nos treinos em 50 remates não faz só um golo. Há treino,